Tá no ar o
Dia a Dia com o Ceará.
Assim como o governo
presente na sua vida.
Dois momentos para contar o que o programa Ceará Sem Fome tem feito pelo cearense. No episódio passado, ao lado da primeira-dama do Ceará, Lia de Freitas, falamos sobre o acesso à alimentação e à qualificação. Entendemos melhor sobre o Pacto Ceará Sem Fome e sobre como a medicina, a pesquisa, a gestão pública, a iniciativa privada têm sido aliadas nesta ação.
E hoje, seguindo com a Lia de Freitas, bora entender como o Ceará Sem Fome está encaminhando pessoas capacitadas para o mercado de trabalho. Vamos ouvir sobre a trajetória de Lia nas políticas sociais e na assistência a grupos vulneráveis. Tratar sobre o Pacto Ceará Sem Fome, sobre quem pode ter o cartão do programa e como faz para ser um comércio que recebe esse cartão.
Vem com a gente até o fim, que até vai a cearense para espantar a injustiça, vai ter por aqui. Eu sou o Roberto Leite.
Eu, a Carol, Caroline Braga, e trazendo a segunda parte da nossa conversa sobre o Ceará Sem Fome, está no ar o Dia a Dia com o Ceará.
Lia, conta pra gente um pouco desses seus pés fincados aí nas políticas sociais, da assistência a grupos vulneráveis. Isso é desde a adolescência?
Ai, Roberto, isso aqui é, a gente tem no sangue mesmo. Nós somos filhos de russas, meus pais são do Vale de Jaguaribe, um vale muito rico, com muita fruta, um solo muito fértil, mas também que passaram muitas dificuldades, a seca do 15, tivemos também muitas enchentes, do rio Jaguaribe passa dentro de Russas. E com muita dificuldade eu vi minha família relatar muitas situações, quando criança, quando adolescente, de muita dificuldade do que se alimentar, de, por exemplo, uma família com 11, tanto do meu pai como da minha mãe, de 11 irmãos. E de, dói no coração de ouvir isso, de à noite os pais pedir para eles deitarem e dormir logo antes que eles tenham fome de novo, né? Porque não ia ter o que oferecer. E aí eles falam isso com muita naturalidade do que vivenciaram, de ir para a escola não ter o sapato, né? De não ter o fardamento, de viver com tudo muito pouco, com muita doação. E até hoje, a gente vive muito da partilha. Então, que se tem uma peça nova, se ganha uma coisa nova, tem que tirar do armário, tem que dar para outra pessoa. E assim, a minha mãe me educou a viver muito do suficiente também. Nunca foi de sempre tendo... vivemos sempre uma classe média, 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 média baixa, mas sempre muito, com muita consciência política e consciência social. E isso muito fruto também, fincado no pé, numa religião católica. Eu tenho muito ensinamento, realmente, de formação religiosa, vinda também desses meus avós, da cultura de assistir missa diária, de viver o evangelho na prática, e minha mãe também vive isso até hoje, né, com meu pai, e eu sou uma família com mais duas irmãs, tenho uma irmã gêmea, já comecei a partilhar desde a barriga, né, então já tenho essa cultura de realmente saber da importância que a gente tem realmente de ser solidário com todos, né? E muito acolhedor e de muita... Sim, sabe que você viver, por exemplo, momentos na adolescência e na vida mais jovem, adulta, e dedicado também a grupos de religiosos também. Uhum. Então, eu participei de grupo de jovens, sempre me realizei pessoalmente, se eu estivesse fazendo alguma função social.
Coletiva. Então, sim.
Coletiva sempre. Nunca consegui ficar só no na minha vida, dentro de casa, mas sempre para fora. Então, eu sempre fui muito peregrina com minha mãe, participando de novenas, sempre em comunidades muito pobres. Então, levando a palavra de Deus, conversando, mas ao mesmo tempo, os verdadeiros amigos, aqueles realmente que tinham muito pouco. E desse muito pouco, a gente saber que a gente pode viver com muito pouco, mas ao mesmo tempo a gente incentivar e motivando todos eles, nessas partilhas que a gente tinha, que eu via com minha mãe também, de muito estímulo para que a gente pudesse ter vida simples, né, mesmo tendo as coisas, ou ter vida simples, mesmo não tendo, mas também sabendo lutar pelos seus direitos. E assim a gente foi incentivando ao estudo. Tem uma irmã de criação, que a gente chama, né, também, que minha mãe ajudou muito nos estudos. É uma família que tinha a menina como só praticamente doméstica, né, uma criança. E assim foram muitas outras famílias que eu vi minha mãe fazer com que elas tivessem êxito na vida. Esse pé fincado, então, surgiu com uma ligação muito forte quando eu conheci o Elmano, né, na gestão da Luiziane, quando eu tive a grata alegria de ingressar na prefeitura, na saída, no governo do Juraci ainda, o ex-prefeito Juraci, e entrando logo depois a ex-prefeita Luiziane Lins. Sim. E aí vem a questão política, que desde a época de Brizola, eu sempre fui de levantar minha mãe, sempre dizia, Mia, não sei o que tu tem, tanto tu, teu time, teu Ceará, e a tua opção política é assim, muito tua, sabe? De eu ter mesmo, ela fala assim, de posição mesmo, de crenças no que são colocados como políticas fundamentais para a vida das pessoas. Todas elas que foram básicas, eu tinha assim uma conexão. Isso aqui é importante, realmente. É a base de tudo. E assim veio o Elmano né, juntando, que uma das primeiras coisas assim, que nos uniu foi realmente esse olhar nas conexões da vida mesmo, de ter realmente uma sensibilidade e um prazer em estar em meio a pessoas simples. E aí, nesse prazer de estar em meio a pessoas simples, surge, então, a oportunidade de Elmano ser governador. E aí, a gente sabe da diversidade, da desigualdade que tem no nosso estado do Ceará, e assim, logo, ele convidou, Lia, vou precisar de ti para pensar em algum programa, alguma ação de combate à fome. E eu disse, opa, pessoa com fome não tem saúde. Eu já no meu curso de medicina, isso eu vou porque... E eu estava entusiasmada, vi aquela que tinha a zerar a filicirurgia. Disse, não, vamos deixar de dar a parte da cirurgia. Disse, não, quero você com um programa combate à fome. Tá bom. E aí, quando a gente conversa sobre essas ações, isso, Lia, tu tá muito realizado no que tu faz, né? Muito teu isso, né? Assim, e realmente tem muita, muita vontade pessoal mesmo, e muita alegria e muita satisfação também, realização, quando eu vejo as realizações deles e delas nas comunidades. Sim. E principalmente na conjuntura que nós vivemos, quando a gente dá a oportunidade de elas pertencerem novamente à sua comunidade, que às vezes elas não conseguem mais nem se ver pertencente à comunidade. Então elas vêm hoje fazendo com que tenha um espaço de convivência, de partilha, de conversa entre elas. Se eu tinha o meu problema dentro da minha casa e o Roberto dentro da sua casa e a Carol dentro da casa dela, agora na cozinha, na unidade social produtora de refeição, os nossos problemas são compartilhados, o problema é de todo mundo, né? É muito mais além do que o Roberto está vivendo, mas aí a gente tem tentado trabalhar também por que a gente vive em tanta desigualdade, né? E assim, esse desejo de que as pessoas realmente tenham mesmo, as crianças tenham o mesmo padrão que a minha filha tenha, que também elas conquistem tudo que eu estou conquistando. Às vezes eu falo pouco, por exemplo, do meu curso de medicina, mas não é fácil, aos 44 anos. Minha turma é toda jovem, muito jovem, né? Não vou dizer quantas coisas a gente vivenciou, mas tem sim os bullying, tem os preconceitos, né, pela idade, você ser confundido como professor o tempo todo, até pelos próprios profissionais da faculdade, né, então pela aparência que você tem de mais madura. Mas tudo isso quer dizer que esse pé fincado no social é mostrar também no social que você viveu todas as dificuldades da vida e que lá no tempo que era para você ter estudado, você não conseguiu estudar, quer dizer que hoje, eu tenho orgulho de mostrar para elas que elas podem, aos 40, aos 50 anos, fazer uma graduação, realizar os seus sonhos. Então, assim, eu tenho muita... Eu tenho uma preocupação muito grande de poder, dentro dos meus passo a passo do meu dia a dia, não pelo fato de eu estar ao lado do humano, à frente do Ceará Sem Fome, mas no que eu faço ser propagado realmente como uma mensagem de vida. Né? Seja para minha filha, seja para quem trabalha comigo, e assim a gente... Sim. Mas hoje acaba que fica sendo uma coisa pública.
Sim.
E que a gente tem muito prazer em partilhar algumas, um pouquinho do que a gente faz, mas assim, com muito, um coração, sabe, Roberto, assim, muito, muito, muito desejoso mesmo, muito, muito sedento de ver as pessoas realizadas, as pessoas conquistando seus direitos, sabe, e que é tão difícil, que quando eu vejo que a política às vezes está saindo do eixo por algum outro tipo de interesse, meu Deus do céu, o mundo está cheio de tanta dificuldade, e o que a gente tem que fazer, nada mais, nada menos, é a nossa função social todos os dias, as nossas vidas, isso independente de estar no governo do estado ou não, essa é a linha que tem dado esses passinhos curtos até aqui.
E você tem deixado isso muito claro, viu? Essa coisa, inclusive, que você falou do vivenciar o evangelho todos os dias é exatamente o que a gente vê que o Ceará Sem Fome vem fazendo, né?
Tem pergunta, né?
É, inclusive, uma pergunta encaixada no nosso quadro.
Ei, o que é isso mesmo?
Lia, a Iris Dias é presidente da Associação dos Moradores de Santa Luzia. Santa Luzia é uma comunidade que fica no distrito de Lagoinha, em Paraipaba. Funciona na Associação da Iris uma das cozinhas do Ceará Sem Fome. A Iris mandou um áudio para a gente.
Há mais ou menos uns 2 anos, a nossa associação abriu portas para ser também uma cozinha social. E desde então, o que temos vivido é a transformação real na vida dessas famílias, na vida dessas famílias que fazem parte da nossa comunidade. Desde o início da ação até aqui, a lista das 100 pessoas atendidas pela cozinha, ela passou por algumas mudanças, sabe? No começo, alguns moradores que ainda não tinham sido contemplados com o benefício da alimentação, acabando ficando de fora, mas com o tempo puderam ser acolhidas, incluídas para receber o alimento na mesa. E isso aconteceu por um motivo muito especial. Graças a qualificações ofertadas pelo programa, muitas pessoas que inicialmente entraram apenas para receber o alimento, elas conseguiram, após a capacitação, uma oportunidade de emprego. Essa saída da situação de vulnerabilidade social abriu espaço para que outras famílias fossem inseridas no programa, passando a receber alimentação e também a se qualificar com o mesmo propósito, né, que é o de acessar o mercado de trabalho. Então, a gente anda nesse ciclo, entra família, se qualifica, arruma emprego, sai. E eu sempre falo que é um ciclo muito bonito e transformador, porque esse ciclo ele permite que essa renovação ela aconteça de forma contínua. E é realmente gratificante para a gente que está aqui na comunidade, dentro do nosso território, na ponta, ver um programa estadual que vai além da assistência imediata, vai além do prato na mesa, né? É demonstrar na prática, né, na prática do dia a dia, o compromisso com a construção de um futuro melhor para essas famílias.
Lia, aproveitando essa fala da Iris, dentro do nosso quadro, que é isso mesmo, fala como é que é esse encaminhamento dos capacitados para o mercado de trabalho, esse mecanismo que vai girando e vai tirando pessoas da extrema pobreza, colocando no mercado de trabalho e abrindo vaga para que outras pessoas também tenham chance.
Iris, você me emocionou muito, muito de ouvir essas histórias, que quando a gente em janeiro de 2023, apresentou um pequeno grupo de transição para o governador Elmano, essa proposta de criar, na época eram 500 cozinhas. E aí o governador Elmano de Freitas disse, não, vamos tentar diminuir custo aqui com comunicação, com monitoramento, com parte administrativa, vamos fazer um orçamento para 1.000 cozinhas. Eu quero que esses espaços, eles sejam espaços, ele chamava até assim, escativa, de pessoas que se encontram com fome, que a gente não tinha um mapeamento no estado do Ceará. Tinha um pós-pandemia, a gente sabia que tinha pessoas, né, completamente desempregadas, desconstruindo seus negócios, reconstruindo muita coisa. E aí a gente chorava, chorava, porque é, de alegria mesmo, porque, nossa, como é que a gente vai fazer se a gente, não sei nem se a gente vai ter 1.000 íris. No estado do Ceará. Que ousadia é essa? Eu sei que a vontade política é muito grande, mas vamos fazer. E aí a gente colocou, dentre esses 1.000, eram 30% em Fortaleza, nossa capital, que tem 30% de habitantes, nossa. E vamos deixar para abrir, vamos ver, descobrir as íris no estado do Ceará, no interior. E aí, Íris, não podemos fazer de imediato, já a nossa intenção era abrir a cozinha e já colocar a curso, mas a gente tinha que primeiramente conhecer esse público. Aí quando a gente foi estudar, quem são essas pessoas que estão indo para as cozinhas? Porque as Íris, para além delas serem um ser de luz nesse estado do Ceará, as agentes de segurança alimentar, elas têm elas são assistentes sociais, são psicólogas, elas são advogadas, né? Dessas pessoas e elas agora são as que estimulam, você vê o depoimento dela de que famílias que não podiam estar, mas foi oportunizado porque uma outra fez a qualificação, o sim, é isso que a gente vem motivando, assim, gente, vamos dar o sim para a qualificação que você vai dar, abrir portas para outras famílias, que todas as cozinhas têm fila de espera. E aí esse eixo Ceará Sem Fome, mais qualificação e renda, é o eixo do coração, realmente, do governador Elmano, nosso, de toda a nossa equipe, porque ele que vem realmente trazendo o que é fundamental, que é a renda para essas famílias, e famílias que têm uma dificuldade, muitas vezes, de trabalhar fora de casa. Então, a gente está estimulando o empreendedorismo, e veio um parceiro importante, que é do Sistema S, que injetou recurso no Sebrae Nacional, aqui no Ceará. O governador até tentou mais ver o recurso, Íris, mas veio 20% do que ele pediu, mas a gente está fazendo muito com pouco. Esse é um programa que ele faz muito com pouco.
Sim.
Muito mesmo, muito. E o bonito de tudo isso é que ele vem, ao final de você realizar o curso, você é perguntado, indagado, se você quer empreender ou se você quer ir para o mercado de trabalho. Porque aí você vai para uma trilha se você quiser empreender. E aí vem as trilhas do Sebrae, e aí o mais bonito ainda, que é um programa que vem quebrando paradigmas de todas as suas frentes, que é levar o instrutor até a comunidade.
Isso é legal.
Ele estava no Sebrae, e a pessoa que vem até aqui vem fazer um curso, né? Não, ele foi, tivemos problemas com isso, quanto a isso, mas o bonito de tudo é que os instrutores nos agradecem pela oportunidade, porque eles pensam que a gente está indo lá ensinar. Sendo que eu saio de cada curso com um aprendizado enorme com eles.
Uhum.
Então, gente, é uma troca, viu, Iris? Muito obrigada por você abrir seu espaço, por você acolher essas famílias, de você entender a função social dessa cozinha. Quero agradecer aqui imensamente essas 2.600 agentes de segurança alimentar que fazem essa transformação realmente de vida, né, dessas comunidades, dessas famílias, e que é um prazer a gente poder cada vez mais sair pedindo recursos. Eu sou conhecida como iPad, mas não é da Apple, essa iPad, porque a gente saiu dentro do Comitê Intersetorial de Governança do programa, que são 19 secretarias, dizendo, gente, dentro lá do seu orçamento, o que que você faz? Você faz qualificação? Faço. Pois então, dentro do que você tem proposto lá, permitido para você investir, coloque uma parcela desse valor para um público prioritário no estado do Ceará, que é o público do Ceará Sem Fome.
Uhum.
E assim nós fomos montando o eixo com diversas secretarias e investimentos. Então, tá lindo. São 26 mil pessoas quase qualificadas, nas mais diversas tipologias.
E o Ceará inteiro, né? Bem espalhado, já chegou em todos os municípios, né?
Sim, sim. Todos os municípios estão qualificados, distritos distantes da sede, a qualificação está chegando. Por exemplo, eu fui, não fui no seu distrito, o Iris, mas fui em outros, quero já também visitar a sua cozinha, mas relatos, por exemplo, quando a gente vai entregar o certificado de mulheres que fazem o curso, e lá, ali eu quero não só abrir meu próprio negócio, que era uma hamburgueria, que ela, o curso era de lanches rápidos, ela aprendeu a fazer hambúrgueres, mas eu quero empregar pessoas da minha comunidade. Uhum. Então, não é só renda para aquela família. É uma... ela vem e vai... é uma rede ampliada local, mesmo. Né? Gira mesmo a economia circulando. E eu queria só encerrar esse bloco, esse assunto, com um depoimento muito, muito forte que eu tive para muito além da própria certificação, da oportunidade de se qualificar, porque também é um programa inclusivo, você não precisa estar alfabetizado, você não tem limite de idade, porque tem algumas qualificações só até 40 anos, só até 18 anos. Até a gente não depende da idade.
Que coisa
e
boa,
esse vida. Relato de uma senhora que, muito feliz, que foi o primeiro certificado que ela recebeu na vida dela, a realização dela era mais para ela ter recebido, concluído um curso, ter se ir para uma solenidade mínima de entrega e certificado, e a realização pessoal dela de ter um certificado. Então, é para além de uma qualificação que pode ser uma grande empreendedora, sim, né? E é assim que tem sido o Ceará Sem Fome nesse mundão que é esse estado do Ceará.
A gente tem aqui um outro áudio de uma outra ouvinte, a Márcia Sampaio. A Márcia, ela é comerciante, mora aqui na capital cearense, no conjunto José Walter. Bora ouvir a Márcia.
Eu moro aqui no José Walter. Eu tenho uma bodega com muitos itens. A gente vende pão, arroz, feijão. Esses artigos de cesta básica nós temos todos. Ovo, macarrão, tem também um bom número de material de limpeza. Aqui é tipo assim um mini mercadinho, bem organizado. Eu sei que tem um pessoal que mora por perto de mim, que eles recebem aquele cartão do programa. E eu queria saber como é que faz pro meu mercadinho ser um daqueles que pode passar compra com esse cartão também. Obrigada aí, gente.
Lia, legal esse negócio, né, do Ceará Sem Fome tocar também a economia local, que é uma coisa que faz o dinheiro circular dentro das comunidades, né, que gera ganho econômico, gera ganho inclusive ambiental, porque faz com que as pessoas não precisem sair dos seus lugares, né, Ubem?
Isso aí é um outro detalhe, né? Você está ajudando uma pessoa a não ter mais fome, você está qualificando, mas você está movimentando o comércio ali local, o comércio, os pequenos comércios.
Deixando ali a economia.
Então,
né?
Todo mundo acaba entrando nesse eixo.
Isso. Aí eu queria que você pudesse tanto responder, né, a Márcia, como aproveitar esse momento para dizer assim, quem é que pode ter acesso a esse cartão e como é que faz para ter esse cartão?
Tá bem, Márcia, muito boa sua pergunta. Nós temos hoje mais de 3 mil estabelecimentos cadastrados pela NutriCash. A NutriCash é a empresa de cartão que venceu a licitação em 2023 e vem sendo renovado o contrato da Secretaria de Proteção Social com ela. É muito simples o seu cadastro. Você entra no site da NutriCash, mas também tendo alguma dúvida, você fala com a gente pelo nosso Instagram do Ceará Sem Fome, a gente diz direitinho como é que você faz. E você, então, pede para se credenciar. Uhum. Nós temos credenciados como agricultores, feirantes, mini mercados como o seu, que eu acho lindo, essas empreendedoras. E temos médios e grandes mercados. Uhum. Então, a gente tem uma força-tarefa, inclusive, com o Banco do Nordeste, desde o início, de fazer chegar até as Márcias. Às vezes, as Márcias não têm, nos mini-mercados, condições de receber, ou está faltando algum detalhe de um crédito, de um upgrade no seu negócio. E a gente tem nossos agentes de crédito também, do Banco Nordeste, têm visitado, têm propagado também, desde o início de 2023, por isso que a gente tem ampliado também essa rede de credenciados. O cartão Ceará Sem Fome é para toda família cearense que for preferencialmente mulheres, que recebe Bolsa Família, que tem crianças e adolescentes nessa família, uhum, que tem renda per capita, ou seja, por pessoa, Carol, na família, vamos supor, são 5 pessoas na família, e o Bolsa Família dela é de R$1.000 e é a única renda, ninguém mais trabalha. Qual é a renda por pessoa? R$200. Okay. Ela certo. Entra no nosso radar. Sendo que aí não é só a renda. Ela também, a gente faz análise da escolaridade dela. Porque entre a que está com a escolaridade já de ensino médio completo e a que ainda está engateando, trabalhando, estudando para poder concluir o ensino fundamental, ensino médio, uhum, a gente está priorizando essa pessoa no cartão, a que não concluiu ainda os estudos, uhum, para que ela possa se alimentar e aprender e sim, se formar, certo? Então, essa é a concepção do programa. E a gente quer alfabetizar todas e todos, e a gente quer que todos concluam o ensino médio. Nós temos educação de jovens e adultos. Porém, nós temos pessoas com extrema vulnerabilidade que não têm o que se alimentar, então a gente está priorizando elas. Sim. Temos também que está regularmente com cadastro atualizado no Bolsa Família para estar recebendo. Então, nós fazemos uma análise objetiva, Carol, do cadastro único. A gente analisa todos esses dados. Por isso, você tem que estar, você que está me ouvindo, no seu CRAS atualizado. Se você tinha uma renda lá em 2023 e há 2 anos você não tem mais, vá lá, atualize seus dados. Porque se para a gente tiver uma renda X lá, uhum, nós não conseguimos captar essa família. É. Então, a gente faz análise com base no cadastro único, que é uma base de dados que nós temos do governo federal, uhum, né, do MDS, uhum, e a Secretaria de Proteção Social, com esse dado muito sensível, identifica, e não só identifica essa pessoa, uhum, a gente encaminha as listas de cada um dos 184 municípios para as nossas secretarias municipais de assistência, e elas validam, sim, a Maria, o João, sim, se encontram nessa condição. Não, essa aqui tem uma coisa errada. E a gente faz as substituições e assim são 47, quase 48 mil famílias no Ceará que estão nessa condição e são assistidos com esse cartão. Anualmente, nós fazemos mudanças. Já estamos findando o ano, 2025, e já estamos analisando novamente essa base de dados.
Ah, legal.
Porque a gente celebra nesse programa.
Essa análise é anual, né, Lia? Então,
Na verdade, a gente faz a cada 6 meses, uhum, para a gente ver como é que está, mas a gente muda mesmo a cada ano.
Tá.
E isso tem sido importante, porque a gente celebra no programa, Carol, quando as pessoas conquistam um patamar de vida importante para garantir a segurança alimentar. Então, se ela sai do corte de renda per capita, que é até 218, uhum, a gente comemora com ela. Diz, olha, ela sofre porque perde o cartão, porque perde uma renda, né? Uhum. Importante para a alimentação. E às vezes ela ultrapassa só 200, R$1, uma coisinha, e ela ainda continua em segurança alimentar grave. Sim. Mas é uma forma. Mas se entra que recebe R$168, R$200 por mês, sim, e ela 219, aí é uma escolha de Sofia, que o orçamento faz esse corte para que a gente possa garantir para todos e todas. E fizemos uma ampliação no último ano, agora para este ano, da escolaridade. Nós já estamos. A nossa vontade, do nosso governador, é que todas as famílias que tivessem, mesmo com Bolsa Família, uhum, renda per capita de até R$218, uhum, a gente complementasse com o cartão.
Tá.
Ainda tem um público, uhum, que é esse que tem uma escolaridade, tá, tem. Mas aí a gente tem. Como pesquisas e dados, nosso Instituto de Pesquisa Estratégica Econômica também vem nos dando respaldo, nós temos relatórios que justificam isso, né, onde a gente encontra extrema pobreza e pobreza nesses 4 parâmetros, que são parâmetros nacionais, né, uhum, que a gente leva em consideração, como também do Banco Mundial,
uhum,
e a gente chegou a esses critérios,
sim,
para que a gente pudesse realmente atender aquela família que precisa muito desse cartão.
Pois, Márcia, o site do Ceará Sem Fome, ele é muito bom. Sim, ele é muito intuitivo, ele é lindo, né? E ele é muito fácil, assim, sua equipe de comunicação está de parabéns, Lia, assim. O site é muito bom e ele é muito fácil de encontrar as coisas, uhum. né? Então, assim, só para deixar claro, Márcia, vai lá no Ceará Sem Fome, muito bom, você pode participar, né? Assim como a Lia acabou de dizer. Então, você vai lá no cearasemfome.ce.gov.br e tem um espacinho lá exatamente para quem quer, né? Pra quem,
também se credenciar, tem
pra
lá.
Para quem quer se credenciar. E aí, de lá, ele leva para esse site.
Do NutriCast.
Né? Que você acabou de
Mas
falar.
Aí eu vou deixar aqui o site do próprio NutriCast. Para, se você quiser ir lá direto já. Sim, lá também tem um setor que pode ser tirar dúvidas sobre o cartão Ceará Sem Fome. É o nutricash.com.br. Nutricash se escreve em nutricash.com.br. E ainda tem a terceira opção, que a própria primeira-dama falou, do Instagram, né, das redes do Ceará Sem Fome. Que é o Ceará, o arroba Ceará ponto sem fome.
Opções
não
em
faltam.
Todos os lugares para você encontrar, né?
E se quiser ainda pessoalmente tratar isso aí, tá com dificuldade, nossa Secretaria de Proteção Social do Estado do Ceará, que fica na Soriano Albuquerque, que tem uma coordenadoria incrível de segurança alimentar, que é vinculada a uma secretaria que é nova no governo humano, uma secretaria de combate à fome dentro da secretaria. E ela pode ir lá, será bem recebida e será orientada pela nossa equipe do Estado do Ceará.
Gente, e você que está nos escutando, já sabe, né? Querendo participar do nosso programa, é aquela coisa de sempre. Só mandar mensagem para o nosso zap. Vou dizer aqui bem devagarinho para todo mundo anotar. É o 85 98956 1393. Você deixa seu nome, onde você mora e diz o que é que você quer saber da gente aqui.
Pois bora indo aqui para o nosso intervalo com uma música conectada demais com esse tema da gente. A obra-prima Vira Mundo. Nela, Gilberto Gil nos fala de uma pessoa testada pela vida, mas que não arreda da esperança e do desejo por transformação.
Sou vira-mundo virado na ronda das maravilhas, cortando a faca e facão, os desatinos da vida, gritando para assustar a coragem da inimiga, pulando para não ser preso pelas cadeias da intriga. Prefiro ter toda a vida como inimiga, a ter na morte da vida minha sorte decidida. Sou vira-mundo virado pelo mundo do sertão, mas ainda viro este mundo em festa, trabalho e pão. Virado será o mundo e virá mundo verão. O virador deste mundo, astuto, mau e ladrão, ser virado pelo mundo que virou com certidão. Ainda viro este mundo em festa, trabalho e pão. Sou vira-mundo virado pelo mundo do sertão, mas ainda viro este mundo em festa, trabalho e pão. Virado será o mundo e virá mundo verão. O virador deste mundo, astuto, mau e ladrão, ser virado pelo mundo que virou com certidão. Ainda viro este mundo em festa, trabalho e pão. Em festa, trabalho, pão. Em festa, trabalho, pão. Em festa, trabalho, pão.
É isso, mano.
Lia, olha, deixa eu lhe explicar o que, que é esse quadro, tá?
É evocado, viu?
É. A gente aprende tudo sobre esse idioma que é o mais rebuscado da história, né? De todas as galáxias, não é isso, Beto?
Não tem mais essa história de mandarim, que é inglês, não.
Não.
A língua universal é o cearense.
E a mais rebuscada de todas.
A melhor, mais gostosa de falar.
Tu é doido.
E olha só, hoje, por exemplo, a gente vai trazer o jeito cearense de botar nome... Viu, Lia? Viu, Tarcísio? De comer.
E eu tô vendo que vai vir marmota.
Adivinhaste bem.
Então.
A Lia tava aqui.
Só vai entender a marmota quem fosse cearense.
O de comer.
Tu é doido.
A xepa.
É.
O Carlos Alberto.
O Carlos Alberto, gente. Alberto.
Se for um almoço, é um federal. Se for a merenda, é um Júnior.
Ô, Lia, tu topa uma arguição?
Topo.
Olha lá.
Mas
agora
vem cá,
aqui.
Amolar os queijos?
Pode ser a primeira arguição.
O que é amolar os queijos?
Amolar os queijos, meu Deus do céu. Olha que eu sou uma cearense.
Vou dar só uma dica. Tá aqui um prato de baião de dois. Tá aqui a colher e tá aqui a vontade de comer. Amolar os queijos será...
Dá de colherada.
Pau na comida. Até ficar o kombucho por acolá. Até a goela.
Deixa eu dizer o quê?
Ah, sabe? Não, eu achava que era só...
O que era que eu achava que era?
Não achava
isso. Pra mim, amolar os queixos era você conversar demais. E aí, quando você falava muito, você amolava os queixos.
É, não, aqui no caso aqui é comer
mesmo.
Eu
tentei associar amolar os queixos com a comida, sabe? Fiquei pensando, mas vamos lá. É, tá certo.
Lia.
Faz sentido?
Faz, faz.
Eu vou te dizer uma frase e tu me diz o que é que tu acha que é essa frase, tá? As quentinhas do Ceará sem fome têm comer que nem cachorro come. O que é que eu quis dizer com isso?
Que tem que comer que nem cachorro come?
Porque não sobra.
Porque é alimentação super nutricional, linda, maravilhosa, que eu como. Sabe aquela comidinha
sobra
de...
Sobra pra cachorro?
Não, porque sobra, aquela comidinha nada, da vovó é mesmo, gente. Os temperos todos naturais, saborosa, ai, realmente, não,
tem um
não
sabor
sobra.
Especial de solidariedade, sabe?
Muito amor.
É isso aí.
É o tempero mais potente,
ei,
né?
Tarcísio, uma coisa que eu até ia perguntar agora pra Lia. E ela acabou de dizer, mas eu vou perguntar, perguntando para saber se ela sabe responder.
Deixa eu tirar zero, viu?
Eu dou uma dica.
Ó, o comer bom. E não é comida escoteira, não.
Comida escoteira, menino...
O que é que serve no prato do Ceará sem fome? Por exemplo, vou começar agora meu de comer.
Arroz, feijão, carne, salada de verdura... Farofa.
Ou seja, a carne, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada. Então a carne não está escoteira.
Então,
tem toda... Tem...
O comer do Ceará.
É florido.
É
substancioso.
Não
ou
é
tem substância.
Não é escoteiro.
É tudo menos escoteiro.
Tudo menos escoteiro.
É isso mesmo.
E é boa, viu?
É. E nessa fase boa. Aqui, Lia... Oh, que minha vontade agora era de um bife do Oião.
Ah, o bife do Oião, aí sim. Esse aí sim, é o ovo.
É, o nosso...
Então, agora você sabe também, que o ovo é uma questão...
Tem, não.
O ovo, ele é uma questão porque... É, até nossos produtores, né? Nossos agricultores também criam, né? Galinhas, agricultores familiares. Porém, o ovo, na nossa grupo de trabalho Alimento Saudável, Alimento Seguro... Ele pode ficar estragado rapidamente.
Entendi. Então é bom.
E aí a gente não coloca, a gente coloca sempre alimentos cada vez mais cozidos, por causa da dentição do nosso público. A gente coloca alimentos. Não tem tomate. A tomate também ela é fácil de estragar.
Entendi.
Então tem sempre os ingredientes. Mas o bife do Oião é bom demais. No Baião, hein?
Então tem uma crônica chamada, uma fábrica de ovo chamada Galinha. Legal, né?
É ela mesmo. Criativo.
E eu que soube que o Roberto recebeu o prêmio de bom de boca do ano.
Como
o que é um bom de boca?
Foi uma premiação lá da imprensa da Casa Civil, né?
Eles
disseram que se eu fosse pro Ceará sem fome...
Prejuízo. Você seria um boca destaque.
É.
Bom de boca. Cava, é bom de boca. Bom de boca é que come.
Esmeril da França, conhece?
Esmeril da come é muito, viu?
É aquela coisa, meu filho tá com fartim, né?
Fartim, medonho, rapaz.
Fartim. Mas e quando a comida, Lia, da pessoa cai no chão e ela não quer desperdiçar, ela diz assim, ó, só pisa gente conhecida.
Ai, menina, eu faço muito isso aí.
Os 3 segundos.
3 segundos. Exatamente.
É, 3 segundos.
A comida tão boa, ainda. Foi tu que olhou, não foi? Ainda disse assim.
É.
Botou eu.
Aqui só anda gente conhecida fácil demais.
É, bom demais. Bem rapidinho.
Perdeu um negócio bem bom.
E o comer pegado. É, por exemplo, a hora do almoço. Olhando para a panela do arroz. O pegado é meu.
O pegado?
Ai, Lia, a parte mais gostosa do almoço.
É o que fica no fundo da panela. Bem queimadinho. É o pegado. Everton, você não conhecia como pegado, não, viu? Olha aí. Faz, aprenda.
O pessoal chama de pregado, porque ele cola, né? Mas o cearense chama de pregado.
Pegado, né? Mas pegado. E o...
Não.
Caldo.
Esse ali eu conheço. Eu conheço o arroz fortal.
O que arroz? É o arroz fortal?
Fortal.
Fortal.
Fortal. Você sabe o que é fortal, né?
Sim,
sabemos.
Tem o quê dentro, na festa? Acontece alegria. Divisão de blocos, né?
Blocos.
Então é um arroz... Grolado, aquele...
Ah, engrolado.
Engrolado, em bloco.
E um caldo de caridade?
Ah, o caldo de caridade é bonzinho demais, viu?
Depois... Qual é a versão sua? É a doce ou é a salgada?
A salgada.
Ah, eu
a salgada tem o quê?
Eu nem tem sabia ovo, que tinha doce. Ovo. Carne moída.
Carne moída.
Quando é chique, né?
Quando é chique. Cheiro
verde. É o cheiro verde.
Agora, ela engrossa com...
Farinha.
A maionese do nordestino.
Farinha d'água. É, farinha d'água. É,
farinha d'água, viu?
E a versão doce? A mamãe fazia muito.
Conhecia, não, isso
aí. E o nome caridade é, vamos fazer uma caridade a alguém, ou o quê? Era para quem estava depauperado, debilitado, ou descombalizado.
Com rapadura, é?
Com rapadura.
Caraca.
Ele tava uma coisinha de manteiga.
É bom demais. Jesus.
Levantava até defunto.
É bom demais. É,
o caldo de caridade salgado, ele me levantou demais.
Sabe? Muito. Até Maria, hoje eu também, às vezes, eu quero só um jantarzinho esse caldo de caridade. Ah, é bom demais.
Bom demais.
E tem também uma rapadurazinha no feijão, né?
Rapaz, a rapadura ferro duro.
Eu faço muito isso, sabia?
Você pega um quiche.
Eu faço isso. Isso não tem rapadura, eu não vivo sem rapadura.
Mas tu tá coloca no caldo do feijão?
Não, no feijão.
Você
adoro agridoce.
E dá um gosto
ainda
muito
pode botar
especial.
Uma farinhazinha também.
Com farinha tudo fica...
E quando a pessoa diz assim, pelas barbas de Santa Pelônia, o que é que nós queremos dizer?
Nem
com
perigo,
isso?
Deu saber.
Eu também não.
A Santa Pelônia
não
tem nenhuma ideia.
É quando você bota os olhos no prato de um caba que está olhando para o prato assim, como quem disse, eu vou comer você até lambendo. Essa Santa Pelônia provavelmente seja Santa Apolônia, que é a padroeira dos dentistas e de quem tem dor de dente. Ou seja, pelas barbas de Santa Pelônia, esse cara vai comer isso tudo, meu Deus do céu. Será que ele aguenta?
No Ceará Sem Fome foi assim, uma dificuldade no começo, porque a gente estabeleceu 500 gramas. Mas aí tem uma turma no sertão aqui de Canindé, disse, não, é pouco arroz. É pouco arroz, tem que ser mais arroz. Para alguns, a gente teve que fazer algumas mudanças, porque tinha que ser uma montanha.
Isso
tinha que ser uma montanha.
Mas
não, mas a gente quer botar mais carne. Não, mas não, eu gosto
de muito arroz.
Porque
né?
Tem a ver, talvez, até com o que o corpo dele já entenda.
Sim,
o que trabalho,
Também leva a cultura alimentar, porque a gente aproveita também o que tem... De específico da região.
Da região, né?
Se você vai pro Cariri, tem muito...
Piqui.
Tem piqui.
Tem piqui lá no...
A gente coloca piqui, coloca mandioca, muita mandioca.
Você sabe o que é um comer de geladeira?
Sim, um comer de geladeira é uma comida já, é um feijãozinho gelado. Eu
é que passou da noite
passou
pro dia.
É bom demais, olha.
Olha, gente.
Um feijãozinho gelado.
Gelado. Eu pizza que eu gosto de gelado.
Com pizza também, mas feijãozinho gelado aprendi com o Elmano esse negócio.
É mesmo.
É bom demais. No Ceará Sem Fome, o caba come é com sustância, menino.
Dando de pau num prato daquele caprichado.
E com sustância, né,
Beto? A gente consegue fazer uma coisinha.
A gente consegue fazer um negócio que é muito nosso.
Bora.
É o seguinte, é uma vaia pro passado que nós não queremos mais que volte.
Não quer que volte nunca
mais. Um, dois, três.
Yeah!
Encerrar aqui de vez, depois dessa arrumação toda aqui com o Tarcísio, só me vem à cabeça aqui entusiasmo, né? Muito entusiasmo e me faz lembrar de 297 mil pessoas aqui do Ceará que só no primeiro ano do Ceará Sem Fome deixaram a linha da pobreza e da extrema pobreza. O Pacto por um Ceará Sem Fome ajudou nisso. Rapidinho sobre o Pacto Ceará Sem Fome.
Pacto Ceará Sem Fome é importantíssimo para a gente conseguir unir esforços em todos os setores da sociedade em prol de um Ceará sem fome. É a partir das conquistas desde organismos internacionais, governos federais, o nosso governo federal, como também nosso estado, como também nossos empresários, tribunais, nossos parlamentares, todos, a sociedade. Aqui nós temos nesse pacto por um Ceará sem fome um protagonismo que não é só de ele dialogar e dizer como é que esse programa tem que acontecer. Eles são partes executoras do programa Ceará Sem Fome. Esse é o ineditismo, né, a inovação do Ceará Sem Fome, que inclusive nós levamos esse pacto com uma experiência para Córdoba, né, e na Argentina, onde a gente teve lá num encontro com participação social, e o Ceará Sem Fome é um case, é um caso realmente para o mundo inteiro, onde a sociedade civil, ela faz mesmo a sua parte, tem a sua corresponsabilidade. Então, o pacto é isso, unir corresponsabilidades de todos e todas, né, em prol daquele que mais precisa.
A gente não tem como agradecer, assim. Você foi muito mais do que a gente esperava, de verdade. Oh, assim, nesse sentido de se entregar, né? Assim, é claro que a gente já via uma Lia que se entrega, mas aqui, encontrar essa Lia tão humana, né, assim, verdadeiramente humana e verdadeiramente social, foi muito importante, assim, entender, você fez a gente entender, entregou conteúdo com muita clareza, né, assim, se emocionou, é muito feliz pra gente saber que tem uma pessoa como você tocando um programa com esse tamanho de importância, né, pra nós todos.
E pra gente foi aprendizado também, lhe ouvir, saber de coisas que a gente não sabia tão detalhadamente, né? E eu saio modificado, e eu acho que todos os nossos ouvintes também saem hoje daqui assim.
Ai, gente, essa Lia realmente, ela é transparente mesmo. Tem uma, como uma amiga, pessoa também que está com vocês para o que der e vier mesmo. Estar aqui nesse local também, como um grande pactuante também para o Ceará Sem Fome, a rede de comunicação, para a gente é muito gratificante também, e a gente sabe da importância de estar aqui. Espero que tudo que a gente tem conversado aqui hoje possa realmente esclarecer muitas coisas desse programa e atrair também novos pactuantes. Sim, né? Isso, sim, é importante. Sempre. Você também quiser fazer parte do pacto por um Ceará Sem Fome, quer também ser um executor desse programa, isso, entre em contato conosco. Estamos à disposição. O governador Emmanuel de Freitas, enquanto estiver no seu mandato, tem realmente posição política, uhum, e vontade própria realmente de transformar vidas. Aproveitem a janela aberta, que tenhamos, assim, uns dias em 2026 sem fome, né, com mais justiça social,
cheio de esperança,
cheio de esperança, uhum, e com muita, muita solidariedade.
Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria. Isso pra mim é viver.
Que coisa linda, tá
certo?
E ó, gente, se ainda ficou com alguma dúvida sobre qualquer coisinha do programa Ceará Sem Fome, só entrar na página cearasemfome.ce.gov.br. O espaço, como a gente já disse aqui, é super bonito, completo, atualizado. Não tem erro, só ir lá. E para ficar por dentro dos serviços e das ações gerais do governo para você, cola no site ceará.gov.br e no Instagram também, @governodoceará. E aí, se você quiser fazer o próximo episódio com a gente, ele será sobre férias. Tá atrás de alguma dica sobre esse assunto? Fala com a gente lá naquele zap que o Roberto falou anteriormente, que é o 859-8956-1393. Lá, só dizer seu nome, onde você mora, jogar sua participação, a gente tá aqui te esperando, né, Beto?
Ei, Carol, tem uma dica aí.
Manda.
O governo do estado do Ceará tem equipamentos culturais gratuitos, às vezes é só um quilo de alimento.
Gente, um roteiro cultural para você curtir suas férias de altíssima qualidade. Fica
e atenta. A gente Maravilha. Vai contar tudo isso no próximo episódio, né?
Isso mesmo, Carol. Tudinho. Esses que a Lia tá dizendo e muito mais. Muito mais mesmo. Mas por hoje a gente vai ficando aqui, deixando todos que estão nos ouvindo com mais uma obra-prima da música popular brasileira. Uma joia que não tinha como ficar de fora dessa seleção. Comida dos Titãs. Tá. Só que aqui com plus. Interpretado por Elza Soares. Uma letra que nos bota para pensar que a vida não pode se resumir a necessidades básicas. Um ser humano, ele precisa ser inteiro de comida, diversão, arte, bem-estar, dinheiro e realização pessoal.
Tudo a ver com o que a gente trouxe aqui no programa, né, Lia?
É, sim, vamos ouvir. Essa música aí também nos inspira muito.
Tchau, tchau, pessoal.
Tchau.
Até já.
Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer par. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Você tem sede de quê?
De quê?
Você tem fome de quê?
De quê?
A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro, não pela metade.
Você ouviu?
Dia a dia com o Ceará.